hoje e aí sim garante essa vaga completamente direta para a fase de grupos. Esse ano sofreu com eliminação na pré-Libertadores.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e também pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Olivia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Então vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Supremo Tribunal Federal pode definir hoje tese sobre compartilhamento de dados. Os ministros vão analisar se restringem ou mantêm o atual modelo de envio de informações sigilosas do antigo COAF sem autorização judicial. Em audiência na CCJ do Senado, Sérgio Moro defende urgência na análise de texto sobre a prisão após condenação em segunda instância. O ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou que as libertações que ocorreram após a mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema geram uma sensação de impunidade. CPMI das fake news ouve deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL. A parlamentar foi chamada após relatar que Jair Bolsonaro tem uma milícia virtual para intimidar críticos. Produção industrial cresce 0,8% em outubro. Segundo o IBGE, esta foi a terceira alta mensal consecutiva. E Polícia Federal prende 11 pessoas e apreende 7 aviões em operação contra o tráfico internacional de drogas. A quadrilha era comandada por um empresário que tratava da compra e distribuição de cocaína boliviana. Agora são 4:02. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a defender a prisão de réus condenados em segunda instância. Quem traz os detalhes direto de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, as duas casas aqui do Congresso Nacional avançaram nesta quarta-feira no debate em relação à prisão após condenação em segunda instância. Na Câmara, foi instalada a comissão especial que vai discutir a PEC sobre o tema. Aqui no Senado, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça marcou para a próxima terça-feira a análise do projeto de lei que altera o Código de Processo Penal e possibilita o início do cumprimento da pena após a condenação ser confirmada aí por um tribunal colegiado. De acordo com a senadora Simone Tebet, a votação foi pautada porque a Câmara não apresentou o cronograma de tramitação da PEC, que era a condição imposta pelos senadores para desistir do projeto de lei.
nem o presidente daquela casa poderá dizer para nós que o nosso projeto pode ser eivado de vício e, portanto, judicializado, muito menos nós poderemos fazer o mesmo em relação à Câmara dos Deputados.
Pois é, Lívia, a decisão de pautar aí a votação para a próxima semana foi tomada durante a audiência pública convocada para discutir o projeto de lei. Durante o debate, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que o quanto antes o Congresso Nacional mudar a legislação e autorizar a prisão após condenação em segunda instância, melhor. Na avaliação dele, as regras como são atualmente contribuem com a impunidade no país.
Infelizmente, na nossa prática jurídica e na nossa legislação, que tem essa imensa prodigalização de recursos, leva a processos que muitas vezes não terminam, senão em uma década, senão em 20 anos, ou que terminam eventualmente com uma declaração de prescrição. Isso gera situações de injustiça.
Segundo o ministro da Justiça, Lívia, as propostas sobre o tema que tramitam no Congresso não se anulam. O importante para ele é que a prisão, após a condenação ser confirmada pela segunda instância da Justiça, volte a ser autorizada o mais rápido possível.
Claro que a decisão, se é por PEC, se é por PL, se é por ambos, cabe ao Congresso, não é? Eu particularmente penso, como disse anteriormente, que os dois não são auto-excludentes. E se tem uma maioria dentro do Congresso para aprovar essa medida, não vejo lá muito sentido para postergação, né? Na perspectiva da Justiça e Segurança Pública, quanto antes, melhor.
Também convidado a participar da audiência pública, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, lembrou que, independentemente do entendimento sobre o tema, condenados em segunda instância permanecem inelegíveis.
Que a população imagina que o sistema que temos agora, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, é que quem não foi condenado em segunda instância e não foi recolhido à prisão, pode concorrer às eleições, mas não pode por conta da lei da ficha limpa.
Bom, caso conte com o apoio dos presidentes da Câmara e do Senado, o projeto de lei que altera o Código de Processo Penal e diminui a possibilidade de recursos poderia ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República ainda neste ano. Já a PEC precisa necessariamente passar por pelo menos 10 sessões de discussão lá na comissão especial. A ideia do relator no colegiado, o deputado Fábio Tradi, é apresentar o parecer o mais rápido possível.
Tudo vai depender das sessões designadas pelo presidente Rodrigo Maia. A princípio, pelo ritmo tradicional da Câmara dos Deputados, a 11ª sessão ficaria para o início do mês de fevereiro.
Bom, Lívia, a questão é que tanto o presidente do Senado quanto da Câmara estão certos de que vale a pena esperar a aprovação da PEC. Na avaliação deles, colocar a prisão após condenação em segunda instância na Constituição vai dar mais segurança jurídica e diminuir a possibilidade de questionamentos judiciais. Mas a escolha do deputado Marcelo Ramos para presidir a comissão que vai analisar a PEC pode ser vista aí como um sinal. O parlamentar é do PL e representa o Centrão, que junto com a oposição tem se mostrado resistente a mudar as regras para adiantar o início do cumprimento da pena. Lívia.
Aí as informações de Antônio Maldonado, direto de Brasília. Agora são 4h07. E o Supremo Tribunal Federal analisa agora as regras para o uso de dados sigilosos. Vamos acompanhar ao vivo.
O que consta é constitucional o quê? O compartilhamento dos...
Quem fala agora é o ministro Alexandre de Moraes.
Pedidos de extensão que vão fazer com que a UIF vá atrás,
então,
porque ela não tem, isso evidentemente.
O relatório de inteligência, como nós discutimos, até com base nas normas do GATT, o relatório de inteligência, ele pode ser remetido de ofício ou pode ser pedido pela Polícia ou Ministério Público. São dados pré-existentes que o COAF... Agora, o IFE possui. Então, eu dou um exemplo que é minha experiência prática constantemente utilizada, e nem pelo Ministério Público, pela polícia, no combate às facções criminosas. Chega determinado relatório de inteligência de uma pessoa que comprou diversos imóveis com dinheiro. A complementação solicitada é em relação aos relatórios de inteligência dos familiares dessas pessoas para ver se não houve uma transação entre as pessoas. É, o COAF, agora o IFE, só pode...
Existido o RIF é possível.
Ela só pode remeter o que legalmente ela pode ter.
E
ela...
que são pertinentes as informações anteriores.
Exato. O que ela não pode fazer... O IFE, isso não só no Brasil, é a própria essência da unidade de inteligência financeira, o que ela não pode fazer a partir desse relatório, ela não pode quebrar o sigilo bancário, quebrar o sigilo fiscal, ela é um relatório de inteligência, é um banco de dados pré-existente. Agora, a complementação nos limites da competência da IFE com outros relatórios de inteligência, e isso... me parece plenamente possível, como foi discutido. Por isso que aqui o que se propõe é o que é constitucional, o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da IFE. E por que a necessidade, e aí até a terminologia, a sugestão do eminente ministro Ricardo Lewandowski, é por que é necessário procedimento formal instaurado e sujeito a posterior controle jurisdicional? Se houver o excesso da IFE, se houver o excesso da polícia, o excesso do Ministério Público, nós teremos um procedimento formal. Isso foi enviado pelo IFE. Isso é relatório de inteligência. Agora, e essa quebra, eventualmente? E essa quebra de sigilo, sem autorização judicial, que não faz parte do relatório de inteligência? É diferente de várias complementações dentro da competência da IFE.
Bem, então, presidente, e Vossa Excelência acaba de confirmar esse entendimento, tudo aquilo que não se contém no relatório de inteligência ou que dele, de certa maneira, derive, não pode ser requisitado pelos órgãos de persecução penal sem uma autorização judicial. Se este for o entendimento, e agora está sendo explicitado pelo eminente relator desta tese, também do RE, eu me dou por satisfeito.
As recomendações...
Presidente, a IFE só pode compartilhar o que legalmente ela pode ter. O que ela não pode ter, legalmente, ela não pode compartilhar.
E exatamente essa preocupação é o que está contido nas recomendações 29 e 31 do GAF, ou GAFI. Então é exatamente isso, respeitar a autonomia do órgão de inteligência financeira. Isso é recomendação para o mundo inteiro do próprio órgão da OCDE. Ministro Luiz Roberto Barroso, como voto.
Presidente, eu estou aderindo às proposições do ministro Alexandre de Moraes, cujas palavras foram negociadas uma a uma, e acho que na proposição 1 está expresso o que foi decidido. É constitucional o compartilhamento sem autorização judicial. A proposição 2, que eu até não incluiria, mas aceitei numa convergência para produzirmos um consenso, foi o obter dictum de alguns votos e do meu inclusive, é de que tem que haver um procedimento formal e não pedidos informais. Acho que esse não era o objeto da decisão, mas acho razoável. Agora, nós não estamos fazendo uma regulamentação geral do tema, a gente está decidindo uma questão e fixando uma tese. Eu estou satisfeito com essas duas proposições, acho que elas são fiéis ao que foi aprovado pela maioria aqui. Vossa Excelência fez um pequeno adendo agora a pedido...
Em relação ao que me sugeriu o ministro Luiz Fux, seria no item 2, né?
Não, em relação ao ministro Fachin, só colocando que o compartilhamento ao que se refere o item 1.
Só o que se refere ao item 1. Portanto, eu estou acompanhando as propostas do ministro Alexandre de Moraes.
Ministra Rosa Weber.
Senhor presidente, eu pediria ao ministro Alexandre, por gentileza, que ele explicitasse qual foi a alteração agora feita, o aperfeiçoamento.
No item 2, só para ficar mais claro, o compartilhamento pela IFE, pela Receita Federal do Brasil, em relação ao item 1, deve ser feito unicamente por meio de comunicações.
Eu acho que talvez seria melhor no início. O compartilhamento referido no item anterior...
compartilhamento referido no item anterior, pelo IFE, pela RFB, deve ser feito unicamente por meio de comunicações. Para não ficar nenhuma dúvida do que é o compartilhamento. Então, o compartilhamento referido no item anterior.
compartilhamento pela UIF e pela RFB, referido no item anterior.
Deve ser feito unicamente.
Perfeito. Okay. Vinculando o item 2 ao item 1, como se fosse o parágrafo de um dispositivo.
Exato.
E não como uma tese autônoma.
Exato, exatamente.
Estou perfeitamente de acordo. Senhor presidente, eu opto sempre por teses minimalistas. Tanto é que defendi, mas em posição vencida, reconheço que nós ficássemos restritos ao tema 990 da repercussão geral, na medida em que a repercussão geral tinha sido reconhecida em limites mais estreitos. Não há dúvida alguma que o colegiado, em controle concentrado, em função de causa de pedir aberta, pode, no colegiado, agregar outras teses, mas eu apenas faço esse registro porque teria, num primeiro momento, alguma dificuldade em aderir à tese como ela está
exposta.
Vamos
continuar acompanhando o julgamento sobre o uso de dados. Agora são 4h14 e as suspensões de deputados aplicadas pelo Diretório Nacional do PSL serão analisadas com base no Estatuto do Partido e no Regimento da Câmara, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Quem traz as informações ao vivo é a Nicole Fusco. Boa tarde, Nicole.
Oi, Lívia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou hoje que ainda não recebeu os pedidos do PSL de punição a 18 parlamentares da sigla. Entre os suspensos está o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Maia, as punições serão analisadas com base no Estatuto do Partido e do Regimento Interno da Câmara. Vamos acompanhar o que ele disse.
O que prevalece é o respeito ao estatuto e depois dentro do regimento o que cabe em relação ao pedido do partido. Eu não sei qual foi a decisão, em qual instância foi tomada a decisão, eu tenho que receber, que não recebi ainda, recebendo a Secretaria-Geral vai analisar e vai decidir baseado dentro da regra da casa.
Essa declaração de Rodrigo Maia foi dada nesta quarta-feira a jornalistas após um evento que ocorreu no Hotel Grand Hyatt, na zona sul de São Paulo. O Diretório Nacional do PSL, que é formado por 153 membros, confirmou nesta terça-feira a punição aos parlamentares. Eles foram suspensos por tentarem afastar o presidente do partido, Luciano Bivar, do comando da sigla. O filho do presidente ficará um ano sem impedido de exercer as atividades parlamentares e deve também deixar a liderança do partido na Câmara. Isso significa que Eduardo vai deixar os cargos que ocupa nas comissões temáticas, como, por exemplo, a CPI mista das fake news. A única comissão na qual ele continuará até o fim deste ano será a de comissão das relações exteriores. Isso porque ele foi eleito presidente do colegiado e, pelo regime interno da casa, isso torna, então, imune a quaisquer alterações que sejam feitas pelo partido. Lívia.
Obrigada pelas informações, Nicole.
Até mais.
Bom, agora vamos para o próximo julgamento. Agora são 4h17. A CPMI mista das fake news realiza a audiência pública hoje com a presença da deputada federal Joyce Hasselmann. Portanto, vamos acompanhar um trecho.
Basta uma tuitada minha e você será detonado no Twitter. Estávamos eu...
Quem fala agora é o deputado Alexandre Frota.
E o Luciano Bivar. Ele falou ali na minha cara isso. A senhora acredita que ele e o filho, e o irmão, o Carlos Bolsonaro, realmente participam e comandam essa operação, como a senhora mostrou ali? A senhora...
Pelo menos aqui. Essa parte da operação, sim, isso é claro e notório.
Perfeito, perfeito. Presidente, quero agradecer, muito obrigado, parabéns pela sua explanação, não se sinta intimidada aqui dentro, continue com essa força e muito obrigado.
Passa a palavra para a deputada. Presidente, pela ordem, senhor presidente, é que eu fui citado, deputado Bozella, eu queria um minuto só para... Verdade. Esclarecer.
Concedida, deputado. Você foi citado anteriormente ao depoimento ou à pergunta do deputado Frota. Então, só para a gente esclarecer como funciona o modus operandi, eu queria até questionar a deputada Joyce, se em algum momento Vossa Excelência disse que seria candidata
ou questionar, presidente.
À presidência da República.
Se em algum momento, desculpa.
Teve um pronunciamento seu oficial que seria candidato a presidente da República.
Não, claro que
nenhum,
não.
Nenhum, zero. Então a senhora não é traidora, para deixar claro. Houve uma manifestação
escuta,
minha...
Mas vamos supor que fosse verdade daí. A gente está numa democracia.
Perfeito, perfeito.
Quantas pessoas eventualmente quiserem disputar a presidência da República podem disputar. Isso não faz de alguém mais ou menos, ou traidor ou não traidor. A eleição é 2022. A gente fez uma eleição agora para trocar de presidente. Né? E trocamos, está aí o presidente. Vai ter uma eleição em 2022. E é democracia, é legítimo que quem quiser, ainda que eu não tenha em nenhum momento dito nada a esse respeito. Acho que foi até o senhor, deputado, que fez um comentário por conta da minha votação em São Paulo.
Então, não teve uma manifestação oficial por parte da deputada e nem do partido, uma manifestação da minha parte que ela seria um nome. Então a fake news está mais do que clara e ratificada pela deputada porque ela disseminou essa informação de forma equivocada comparando a foto da Joyce com a Délio. Então isso induz as pessoas a entenderem que ela seja traidora. Porque o Adélio deu a facada no Bolsonaro. Então, esse é o modus operandi, precisa deixar claro, né? Para que a gente possa tomar as devidas providências.
Olha, eu não uso modus operandi de ninguém, não.
A palavra,
eu fiz
deputada
meu post,
Natália Bonavides, tá? Do Rio Grande do Norte.
Não vou ficar me colocando como modus operandi de ninguém, não, tá?
É difícil, né, senador?
Ô, presidente, só um minuto. Eu trouxe aqui um bolo, porque a gente tem que comemorar um ano do caso do Queiroz, tá certo? Com a palavra a deputada Natália. A deputada Natália estava tão sisuda com o bolo até que abriu um sorriso.
Já comemoramos um ano, né?
Fazendo a alegria do presidente. Fazendo a alegria do
presidente. Cadê o Queiroz?
Estabelecer a ordem para a gente começar.
A palavra com a deputada Natália.
Obrigada, presidente.
Vou por favor, senhores que estão no plenário, por favor.
Tem mais gente.
A oradora.
Só tirar foto.
Usando as palavras.
Ele está tumultuando a sessão.
Pronto, tirou a foto do bolo, filmaram, tudo bem. Com a palavra, a deputada Natália.
Obrigada, presidente. Deputada Joyce, essa comissão agradece a sua disponibilidade de estar aqui colaborando com os trabalhos dessa CPMI. Inclusive, a senhora traz investigações que mostram descobertas muito semelhantes à que essa CPMI vinha identificando. Eu queria registrar que esse depoimento está sendo de enorme importância para os trabalhos da comissão e a senhora vem aqui trazendo provas contundentes sobre essa organização criminosa que está em curso no Brasil. A senhora fala aqui de quase 2 milhões de robôs operando esse esquema de manipulação operada pelo clã Bolsonaro e pelo gabinete do ódio. Aliás, gabinete do ódio que a senhora informa aqui durante a comissão que teve o grupo deletado, e eu já deixo registrado, presidente, que nós vamos requerer a quebra do sigilo desse grupo através do acesso a seu histórico e também o IP dos membros desse grupo que a deputada mencionou. E realmente a senhora traz o retrato do que está acontecendo hoje no Brasil, que é extremamente grave. É o Brasil em que opera uma organização criminosa que semana passada a gente já delimitava aqui e que a relatora, a deputada Lidse, muito bem definiu, organização criminosa no sentido jurídico, de ter inclusive núcleos organizados, um núcleo político, um núcleo operacional, um núcleo distribuidor e um núcleo econômico. E a senhora foi chamada de alguns termos bastante pesados. Alguns do deputado Alexandre Frota já aqui mencionou, mas eu peço até licença e escusas, mas chamada de canalha, de cretina, de porca, de prostituta de esquina, de ordinária. Isso está acontecendo agora, inclusive, nós estávamos verificando as redes sociais durante o acontecimento dessa sessão e isso se repete agora, novamente, contra a senhora. Eu não posso nem imaginar o que é ter um filho vendo esse tipo de coisa. E nós da CPMI, sempre pareceu, e a investigação da senhora também vem corroborar, que eram ataques orquestrados, né? Não só para ofender, não só para difamar, mas também para espalhar notícias falsas. E a senhora já vinha falando na imprensa sobre a participação dos senhores Carlos e Eduardo Bolsonaro. Hoje confirmou essa participação dos dois na milícia virtual. E eu queria que a senhora se aprofundasse um pouco nisso. A senhora fala que essa milícia envolve assessores formais desses parlamentares, inclusive pagos com dinheiro público. A senhora chegou a mencionar um assessor...
Acompanhamos um trecho da CPMI das fake news e no decorrer da nossa programação voltaremos com mais informações. Agora são 4h23. O Tribunal Superior Eleitoral tomou uma decisão que pode acelerar a criação do novo partido de Jair Bolsonaro, Afonso Marangoni.
Por 4-3, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira que assinaturas eletrônicas podem ser usadas para criar novos partidos. Para aceitar esse tipo de apoiamento, no entanto, o tribunal terá que regulamentar o tema e desenvolver uma tecnologia capaz de verificar a autenticidade das assinaturas, o que não tem prazo para ocorrer. Por isso, não é possível dizer se estas regras estarão valendo já nas eleições municipais de 2020. O tema interessa ao presidente Jair Bolsonaro, que se desfiliou do PSL no mês passado e tenta viabilizar uma nova sigla, a Aliança pelo Brasil. Ele crê que com a liberação da coleta de assinaturas por meio digital, a nova legenda conseguiria disputar as eleições do ano que vem. Hoje, para se pedir o registro de um partido, são exigidas cerca de 500 mil assinaturas. O ministro Luiz Felipe Salomão disse que aceitar assinaturas digitais permite que a corte sempre esteja na vanguarda da tecnologia.
Sempre que o TSE teve na encruzilhada, ele optou por trilhar o caminho da tecnologia. Por quê? Por um motivo simples: conferir garantia, conferir segurança para a empreitada que se avizinhou.
Além deles, o ministro Tarcísio Vieira, Sérgio Banhos e Luiz Roberto Barroso votaram para que as assinaturas digitais fossem aceitas. Ficaram vencidos o relator da consulta, Og Fernandes, Edson Fachin e a presidente da corte, Rosa Weber. A ministra disse que, mesmo sendo entusiasta da tecnologia, o TSE hoje não tem quadro de orçamento para permitir este tipo de coleta de assinaturas.
Com todo respeito, eu não poderia hoje responder sim. Porque se eu disser sim, seria aceita, o pedido que entrar amanhã com essa me obriga, eu tenho que ter uma responsabilidade de proporcionar esses meios.
Os ministros do TSE responderam a uma consulta feita no ano passado pelo deputado federal Jerônimo Gorgen, do Progressistas do Rio Grande do Sul.
E a produção industrial cresceu pelo terceiro mês consecutivo. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Viga.
A produção da indústria brasileira cresceu acima das expectativas agora em outubro deste ano, segundo o IBGE, 0,8% em relação ao mês de setembro. Foi a terceira alta consecutiva apurada pelo IBGE. E nesses três meses, a indústria já tem um ganho acumulado de 2,4%. Essa taxa de 0,8% de crescimento na margem é a mais forte para meses de outubro desde 2012. Na comparação entre outubro desse ano e outubro do ano passado, a produção industrial também cresceu 1%. O crescimento foi espalhado, foi mais difuso, mas não atingiu ainda um segmento importante de bens de capital. Segundo o IBGE, a conjuntura econômica mais favorável está contribuindo para o aumento na produção de bens de consumo. São eles que estão ancorando, puxando o aumento da atividade industrial. Bens de consumo duráveis e semi e não duráveis. Juros baixos, na mínima histórica, inflação sob controle, mais acesso a crédito, mais gente entrando no mercado de trabalho, mesmo via informalidade. Massa salarial crescendo são alguns fatores, segundo o economista do IBGE, André Macedo, que explicam esse aumento da produção ao longo dos últimos três meses. Segundo André Macedo, a indústria mudou de trajetória, mudou de patamar, mas ainda tem muito a recuperar. Está produzindo agora, por exemplo, o equivalente a que produzia em março de 2009. Até esse crescimento na margem de três meses, havia um comportamento muito errático, muito instável na indústria brasileira, que no ano e em 12 meses acumula perdas de mais de 1%. Por isso, apesar desta melhora na ponta, André Macedo destaca que fatalmente a indústria brasileira vai fechar o ano de 2019 em queda. A primeira desde 2016.
O setor industrial tem um acumulado até o mês de outubro com uma perda de 1,1%, o acumulado dos últimos 12 meses com uma perda ainda mais acentuada de 1,3%. Nos restam apenas dois meses para o final do ano, então precisaria, claro, de um comportamento de crescimento bastante intenso, mas o que se tem até o presente momento é a manutenção de uma indústria, quando se considera o ano de 2019, a manutenção no campo negativo, a despeito de que nos últimos meses tenha sido observado algum tipo de recuperação, embora gradual, para essa produção industrial.
Agora, nesses últimos dois meses do ano, novembro e dezembro, a perspectiva de novas taxas de crescimento da indústria brasileira, porque há fatores de estímulo à produção e ao consumo principalmente. Liberação de recursos do FGTS, Black Friday, as tradicionais festas de final de ano. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Agora são 4h29, neste momento faz 24 graus na capital de São Paulo e tem previsão de pancadas de chuva aí até o fim do dia. Então, muita atenção. E o Jovem Pan agora faz uma pausa rápida e volta já. Você não saia daí porque ainda tem muita informação. Fique com a gente.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Lojas 100. O melhor Natal é a gente que faz. Lojas 100. Novos sonhos você pode realizar nas Lojas 100.
Alô, Zona Sul. A Prefeitura de São Paulo informa. Conheça os serviços da sua região.
Quem faz acompanhamento de doenças crônicas e precisa de outros atendimentos na área da saúde pode contar com a UBS Parque Imperial. Ela já está funcionando em novas instalações na região do Jabaquara, na Rua Major Freire, 510, de segunda a sexta, das 7 às 19.
Falando em saúde ainda, a Zona Sul tem outras opções de atendimentos médicos e odontológicos. A UBS Jardim Lucélia está completando um mês de funcionamento e há pouco tempo foram entregues as novas instalações das UBSs Sacomã, Marcilac e Jardim Embura.
Boa notícia para você que usa o Wi-Fi livre. Ficou mais seguro navegar com as mudanças no jeito de autenticar a conexão. São Paulo tem hoje mais de 180 pontos de acesso gratuito à internet sem fio, como no Lago de Piraporinha, no Jardim Ângela.
Faz, 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 faz.
A qualquer momento voltamos com informações de outras regiões. Prefeitura de São Paulo.
Jovem Pan News.
Olá, aqui é o Patrick Santos. Você quer ouvir histórias transformadoras? Conhecer pessoas que superaram o medo e foram atrás de seus sonhos? Então eu te convido a ouvir o meu podcast, o 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui na Jovem Pan com pessoas que se reinventaram, que foram em busca de mais propósito e que tem muito a nos ensinar. Ah, por que 45 do Primeiro Tempo? Porque é no intervalo que a vida pode se transformar. Você encontra o podcast 45 do Primeiro Tempo no site da Jovem Pan ou na sua plataforma favorita.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O governo divulgou,
devido à explosão de
casos, os principais assuntos.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta, Jovem Pan, agora ao vivo. E agora a repórter Isa Severo nos atualiza sobre o encontro da cúpula do Mercosul em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Isa. Quais são as informações?
Estamos aqui no centro da imprensa, na Vinícola Miolo, que fica em frente ao Hotel Spa do Vinho, onde ocorre o 55º, a cúpula do Mercosul em Bento. A reunião dos representantes dos Estados Associados iniciou às 14 horas e 30 minutos. O embaixador brasileiro, Ernesto Araújo, em seu pronunciamento, falou que a liberdade e a democracia não são uma ideologia. Também acrescentou que o pragmatismo não é falta de valores. A conversa girou em torno da economia e a questão do livre comércio. Diversos temas ainda foram comentados, como a agenda interna brasileira e os acordos entre os países de fronteira, demais assuntos que devem ser debatidos ao longo da conversa. O presidente da República é aguardado na manhã de quinta-feira em Bento Gonçalves onde ocorre a inauguração de uma nova instalação da Polícia Rodoviária Federal, onde possivelmente ele possa estar juntamente ao ministro Sérgio Moro. Uma indagação até o momento, nós vamos ter mais detalhes em breve. O presidente também se reúne com o presidente do Paraguai, Mário Abdo, sobre acordos bilaterais e às 11 horas o encontro da cúpula ocorre entre os países pertencentes ao bloco. Ainda deve ser realizado um anúncio de investimentos para a área de saúde para o estado do Rio Grande do Sul. Conforme nós vamos recebendo mais detalhes, nós retornamos à programação. Isa Severo, para a Rede Jovem Pan.
Obrigada, Isa. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, se envolveram em uma polêmica durante um encontro de líderes da OTAN. Quem conta é a repórter Mariana Giangiacomo, direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Sim, hoje aqui nos Estados Unidos, destaque para esse encontro entre os 29 líderes dos países membros da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que acontece em Londres, na Inglaterra. Hoje, todos esses líderes divulgaram uma declaração conjunta com alguns pontos em comum entre eles, né? Então, alguns dos pontos mais importantes dessa declaração são que todos ali consideram que as ações agressivas da Rússia ameaçam a segurança na Europa. Também falaram sobre a questão da China. Os líderes da OTAN acreditam que a crescente influência chinesa representa uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um desafio. E todos os líderes dos países membros também reafirmaram um compromisso de segurança mútua. Isso, na verdade, esse encontro foi em celebração, em comemoração ao aniversário de 70 anos dessa organização e foi um evento cheio de anúncios importantes, mas também com algumas polêmicas, e a mais recente delas envolvendo o presidente norte-americano Donald Trump. O que acontece? Um vídeo que está circulando bastante na internet, chamando bastante a atenção aqui nos jornais dos Estados Unidos, mostra uma roda de conversa ali no Palácio de Buckingham durante esse evento com alguns líderes. Então, entre eles, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o presidente francês, Emmanuel Macron. Não dá para entender muito bem o que eles falam, mas em algum momento Trudeau parece dizer: nossa, dá para acreditar, ele fez uma coletiva de imprensa de 40 minutos. Eu estava só de olho ali nas caras, nas reações da equipe dele, todo mundo boquiaberto. E aí os outros líderes ali naquela mesma roda de conversa dão risada e parecem concordar com Trudeau. Não dá para saber, pelo vídeo, exatamente a quem eles estariam se referindo, mas os jornais, alguns jornais aqui dos Estados Unidos logo começaram a especular e dizer que eles estavam se referindo a Donald Trump, porque isso já foi comentado aqui. Alguns jornais dos Estados Unidos já comentaram anteriormente sobre essas coletivas de imprensa longas de Donald Trump, então logo se assumiu que eles estavam falando sobre Trump. E aí um repórter foi perguntar a Donald Trump sobre o que ele achava dessa conversa, desse comentário de Justin Trudeau, e ele disse o seguinte: Trudeau tem duas caras, ou seja, criticou o primeiro-ministro do Canadá e disse também que, na verdade, Trudeau fez esse comentário porque ele estaria chateado ali, porque não está conseguindo cumprir uma meta, a meta de 2%, então de uma meta entre os países membros da OTAN de destinar 2% da produção econômica anual de cada país aos sistemas de defesa, então, e que Trump teria chamado a atenção de Trudeau para esse fato, Trudeau teria ficado chateado e por isso fez esse comentário, um tom jocoso sobre Donald Trump. Mas o próprio Trudeau depois comentou, falou a respeito, disse que não é nada disso, disse que essa questão da reação da equipe, né, de ver as caras da equipe, todo mundo boquiaberto, foi por causa do anúncio do próximo local, do local da próxima reunião entre os países membros da OTAN, que acontece em 2021, deve acontecer em Camp David, que é a casa de campo do presidente dos Estados Unidos. Trudeau também disse que essa história, né, o comentário sobre a coletiva de imprensa de Trump foi só porque Trump acabou convocando ali uma coletiva de imprensa de última hora que não estava agendada. Então, ele aliviou ali os comentários, né? Todo mundo já dizendo que algumas notícias aqui de alguns jornais dizendo: ah, os líderes aparecem rindo de Trump em vídeo, e Trudeau disse que, na verdade, não é nada disso. Donald Trump também se pronunciou mais uma vez, ele publicou no Twitter um resumo sobre esse encontro entre os líderes dos países membros da OTAN, disse que foi um ótimo encontro, um ótimo evento, que ele se reuniu com vários líderes, líderes de países que estão cumprindo a meta dos 2%, ou seja, aí fazendo uma espécie de provocação a Trudeau, né, que não estaria cumprindo essa meta. E Trump disse também que ele não vai mais convocar coletivas de imprensa, que já falou muito com os jornalistas, então, que agora não tem mais coletivas de imprensa, que assim que o encontro terminar, ele volta para Washington, aqui nos Estados Unidos. Ou seja, esse encontro terminando com mais uma polêmica, né? Mais uma polêmica, perdão, dentre várias que aconteceram agora nos últimos dias. E aqui nos Estados Unidos, então, se lá em Londres, na Inglaterra, o Trump está passando por essa situação, né? Então, está enfrentando essa situação. Aqui nos Estados Unidos continua o processo de impeachment, com uma audiência que acontece no Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados e discute, debate sobre a constitucionalidade do processo de impeachment. Eu continuo por aqui acompanhando os desdobramentos de tudo isso, todos esses acontecimentos políticos, e eu volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo.
Obrigada, Mariana. Ainda nos destaques internacionais, depois de cair nas pesquisas, a senadora Kamala Harris abandonou a disputa pela chance de concorrer contra Donald Trump. Quem tem as informações é o repórter Renan Porto.
A senadora democrata Kamala Harris desistiu de concorrer às primárias do partido para a eleição presidencial americana de 2020. Ela era a única negra na disputa. A senadora pela Califórnia fez um anúncio nesta terça-feira no Twitter. Kamala lamentou e agradeceu aos apoiadores. Ela afirmou que não tem recursos financeiros suficientes para sustentar a campanha de maneira competitiva. Até setembro, a senadora havia arrecadado cerca de 9 milhões de dólares. Ela vem em ascensão e se torna uma das primeiras favoritas a desistir da corrida pelas chances de concorrer contra o presidente Donald Trump, que vai buscar a reeleição pelos republicanos. Com isso, restam 15 democratas nas prévias do partido. A decisão acontece 2 meses antes da primeira etapa das primárias, marcada para fevereiro. Kamala chegou a atingir 2 dígitos nas pesquisas de intenção de voto, mas viu o apoio despencar para menos de 4% nos últimos meses. O ex-vice-presidente Joe Biden, líder nas pesquisas entre os democratas, diz ter certeza que a senadora não está desistindo de fazer as mudanças em que acredita.
A CPI mista das fake news realiza audiência pública hoje com a presença da deputada federal Joyce Hasselman. Então vamos novamente acompanhar mais um trecho ao vivo.
Eu ouvi que ao final do seu documentário que ela filmou nos Estados Unidos, ela traria revelações bombásticas que acabariam, abalariam o governo anterior, no caso. Mas que ela ia fazer revelações terríveis, que iam abalar. Então, que era porque todos assistissem o documentário e essas revelações nunca vieram. Assim como as revelações bombásticas que ela prometeu para hoje também não vieram. Então, é interessante, me parece que a deputada pode ser, sim, uma propagadora de fake news. E eu quero perguntar à deputada...
Não, perguntar
agora,
não, deputada.
Usando o meu tempo
não pode perguntar
aqui,
nada.
Mas agora... Tá, ok, no tempo de líder aqui, eu vou concluir aqui com uma indagação que não é feita, deputado, mas é uma indagação feita ao universo, a todos que nos ouvem. Se eu perguntasse à deputada Joyce Hasselman quanto tempo falta para ela gritar Lula livre, isso seria uma fake news? Isso seria uma indagação? Ou isso seria o meu direito de liberdade de expressão? É isso que eu gostaria de perguntar ao universo.
Com a palavra, deputada Luiz Erilene, do Ceará.
Deixa só eu fazer um comentário aqui, porque vocês percebem que é exatamente o modus operandi da narrativa, né? Você pega, quer dizer, alguém que não concorda com um ponto específico, aí você já cola um selo, é de esquerda, tá contra mim, tá contra o governo. É exatamente como a deputada fala, ela acaba de confessar, ratificar o que eles fazem, criam uma narrativa, inclusive que nós... deputados da direita, sempre criticamos, quando na oposição hoje, no pessoal mais radical do PT, a gente sempre criticou isso. Então, exatamente isso. Quer dizer, veja, eu, Joyce Hasselman, que processei o Lula, que o Lula me processou. A gente brigou na justiça, todo mundo sabe, direita, esquerda, centro. Né? Eu ganhei, graças a Deus.
Eles estão copiando a esquerda.
E aí vem com essa conversinha fiada. Em relação ao meu documentário, que foi citado pela deputada, não precisou, porque o Pezão foi preso. E lá eu digo, o Pezão foi preso. Era exatamente envolvendo o caso do Pezão. Em relação ao vídeo do jacaré, já faço questão aqui, não havia nenhum comentário, era só o vídeo que foi postado. E aí, estranhamente, um canal rural, que eu até preciso pedir informações para ver de onde está vindo o dinheiro, fez um editorial desse tamanho, enorme, ficou uns 15 minutos, falando que eu desconhecia. Era um produtor que estava dirigindo um trator e filmando jacarés, não fazia comentário. Quem fez comentário foram os seguidores. Né? E aí fez...
Na ban.
Eu tenho minhas suspeitas. Aí fez um editorial gigantesco sobre aquilo, com perguntas assim das mais imbecis, do tipo: onde estava a deputada Joyce Hasselmann quando teve seca no Mato Grosso? Umas coisas, sabe? Onde estava a deputada Joyce Hasselmann, eleita por São Paulo, quando teve queimadas no Mato Grosso? Dá pra ver que foi induzido. E, infelizmente, aqui eu vou ter que falar isso, porque como foi na lista de transmissão para outra pessoa, eu me sinto livre para falar, né? As minhas conversas privadas com o presidente eu prefiro reservar. Mas o presidente passou do celular dele esse vídeo. Passou esse link do celular dele e eu tenho print disso. Então, é um tipo de coisa muito ruim. A gente tem que cuidar do país, gente. Isso aí é brincadeira de mau gosto. Mas a deputada referendo exatamente aquilo que eu disse. Daqui a pouco eles vão fazer isso mesmo, começar a criar memes, né? Dizendo Lula livre, e obviamente eu vou processar todo mundo.
Deputado Luziano Lins.
Senhor presidente, demais membros dessa CPMI, em especial a deputada Joyce Hasselmann.
Acompanhamos, portanto, mais um trecho da CPI mista das fake news. Quem estava falando era a deputada Joyce Hasselmann. Agora são 4h44, Polícia Federal deflagra Operação Voo Baixo. Informação do repórter Victor Moraes.
A Polícia Federal de São Paulo desarticulou uma das mais importantes quadrilhas envolvendo o tráfico internacional de cocaína. Foram realizadas 11 prisões temporárias, 33 mandados de busca e apreensão em 16 cidades brasileiras. Interior de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e interior da Bahia. O chefão dessa quadrilha, ele tinha envolvimento com o PCC, se passava por empresário. Foi preso em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e tinha algumas fazendas no Mato Grosso do Sul, que era por onde a droga vinha. A droga era produzida na Bolívia, chegava até Mato Grosso do Sul e daí 85% dela era transferida para a Europa, era vendida para a Europa, e os outros 15% ficavam em São Paulo. O delegado da Polícia Federal, Fabrício Galli, não quis divulgar o quanto de dinheiro que essa quadrilha movimentou, mas só de um ano e meio para cá foram transportadas 2,5 toneladas de cocaína.
A gente encontrou alguns manuscritos que deram esse norte para a gente, né, indicando que o responsável pela organização criminosa tinha assumido o papel que uma vez foi do seu sogro, né? Ele fazia contato com traficantes que se fixaram ali na região da Bolívia, né? E a partir dali as aeronaves saíam rumo ao interior do Mato Grosso do Sul, né? E uma vez no Mato Grosso do Sul, outras aeronaves se deslocavam para o interior de São Paulo.
Aí, portanto, o delegado da Polícia Federal, Fabrício Galli, também foram apreendidas 15 aeronaves que faziam esse transporte da cocaína até o Mato Grosso do Sul e pousavam nas pistas clandestinas de fazendas no Mato Grosso do Sul, além de 3 fazendas que foram interditadas.
O número de casamentos homoafetivos bateu o recorde histórico em dezembro de 2018. Este é o destaque de Rodrigo Viga.
Exatamente. As uniões homoafetivas, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, cresceram vertiginosamente no ano de 2018 em relação a 2017, segundo o IBGE. Quase 62%, precisamente 61,7% na passagem de um ano para o outro. Em 2018, foram 9.520 casamentos deste tipo, de pessoas do mesmo sexo. No ano de 2017, 5.587 casamentos. Segundo o IBGE, a maior parte dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo se deu entre mulheres, e o maior crescimento entre 2017 e 2018 na região nordeste do país. O menor crescimento aconteceu no centro-oeste do Brasil. Porém, houve uma expansão nas uniões homoafetivas, só no centro-oeste brasileiro, de 42,5%. E no nordeste, um disparo, 85,2%. A pesquisa do IBGE chama bastante atenção para o incremento forte das uniões entre pessoas do mesmo sexo no finalzinho do ano passado, especialmente em novembro e mais ainda em dezembro, logo após o período eleitoral. Em tese, poderia ser um medo, um receio dessas pessoas de mudanças nas regras para a oficialização de um casamento entre pessoas do mesmo sexo com o novo governo. A pesquisa no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou também aquilo que a gente vem constatando diariamente no cotidiano, no nosso convívio com outras pessoas. Aumento dos divórcios e redução nos casamentos. Houve uma queda nos casamentos no país de 1,6% entre 2017 e 2018, enquanto que os divórcios cresceram 3,2%, de acordo com a pesquisa Registro Civil do IBGE. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Neste momento são 4 horas e 49 minutos. Vamos ao vivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo elegeu nesta quarta-feira um novo presidente. Quem traz os detalhes é o repórter Leonardo Martins. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Lívia, como você disse, foi eleito hoje o novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Geraldo Pinheiro Franco. Ele é o atual Corregedor-Geral da Justiça e ganhou em primeiro turno essa eleição com 218 votos. Ele vai presidir aí o maior tribunal do país pelos próximos 2 anos, em 2020 e 2021. Ele assume o cargo a partir de janeiro de 2020. Sobre as prioridades de sua gestão, o Pinheiro elencou a tecnologia da informação e o balanço orçamentário.
A prioridade da nossa gestão será aprimorar a tecnologia da informação, porque hoje tudo que se faz passa por ela, não é? Reorganizar a parte de pessoal, porque nós teremos dificuldades orçamentárias e precisamos nos adequar.
Essa foi a primeira eleição virtual do TJ São Paulo, né? Foi feito pela internet. E sobre isso, o atual presidente do TJ, o desembargador Manuel Pereira Calças, destacou os pontos positivos da nova plataforma.
É um sistema moderno, né? É um sistema que permite o comparecimento maciço. Nós já tivemos casos de 10% de abstenção de colegas que estão viajando, estão de férias.
O resultado desse primeiro turno, em que o Pinheiro Franco ganhou a eleição, surpreendeu a maioria dos desembargadores, né? Eles esperavam aí um segundo turno acirrado entre o Pinheiro Franco e o Arthur Marques, que é o atual vice-presidente do TJ, e terminou a eleição com 131 votos. Os juízes que conversaram com a Jovem Pan, eles ressaltaram que tanto o Pinheiro quanto o Arthur eram bons candidatos e tinham aí currículos de peso. Ainda segundo o relato desse desembargadores, o que pavimentou o caminho do Pinheiro Franco à presidência do TJ foi o bom trabalho que ele fez na corregedoria nos últimos anos, e nessa eleição participaram cerca de 359 desembargadores. Lívia.
Obrigada pelas informações, Leonardo. Agora são 4h51, o Unesp divulga a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular. Destaque de Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, divulgou na manhã desta quarta-feira a lista de aprovados na primeira fase do seu vestibular. São 7.725 vagas, sendo que destas, 50% destinados aos alunos do ensino básico público, cerca de 3.900 vagas. Destas, 35% destinadas a alunos que se declaram pretos, pardos ou indígenas. Foram 95 mil candidatos nesta primeira fase. Aqueles que conseguiram a vaga na segunda farão a prova no dia 15 e também no dia 16 de dezembro. O resultado final sairá no dia 27 de janeiro. E as matrículas já estão agendadas para os dias 27 e 28 de janeiro de 2020. As provas serão realizadas em 35 cidades, sendo 31 delas no estado de São Paulo. Lívia. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
E agora o espaço é aberto para o futebol. Eu converso com o repórter Giovanni Chacon, que traz os destaques do Campeonato Brasileiro. Giovanni, muito boa tarde. O Flamengo garantiu o título com antecedência, mas ainda tem muita coisa em jogo, não é mesmo?
É isso aí, Lívia, é isso aí. Muito boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Jovem Pan. Tem muita coisa em jogo ainda, até porque não está definida toda a parte de baixo da tabela, quem cai para a segunda divisão, nem quem vai para Libertadores de forma direta, até mesmo indireta. Tem times paulistas na jogada, inclusive dois jogos essenciais nessa quarta-feira. É a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, a reta final. Já está decidido o título, é verdade, mas ainda fica aqueles times que tentam a vaga direta na Copa Libertadores, como é o caso do São Paulo. São Paulo enfrenta o Internacional hoje no estádio do Morumbi, às 9h30 da noite. A Jovem Pan transmite, a MFM no YouTube. O Nilson César narra, traz todas as emoções. O São Paulo com 57 pontos hoje, nesse momento, estaria classificado para a Copa Libertadores da América de forma direta. O Internacional tem 54 pontos, tenta chegar aí no São Paulo. Se vencer o Inter hoje, ele passa o São Paulo, e aí na última rodada só depende dele mesmo para conseguir essa classificação. Já o São Paulo hoje só depende dele. Se empatar hoje e na próxima rodada também conseguir um empate contra o CSA fora de casa, garante essa vaga direta para a Copa Libertadores da América. O Corinthians está em oitavo colocado. Ainda tem chances, inclusive, da vaga direta, mas tem que torcer para um empate de São Paulo Internacional hoje e depois, claro, vencendo as suas duas partidas. O Corinthians pela frente, começando hoje pelo Ceará, e depois derrotas de Internacional e São Paulo na última rodada. A situação do Corinthians é um pouco mais complicada. E o jogo do Corinthians hoje interessa não só ao Corinthians e ao Ceará, mas também ao Cruzeiro, que luta contra o rebaixamento. Lá na parte de baixo da tabela, o Cruzeiro é o 17º, está na zona de rebaixamento, precisa vencer o jogo amanhã que tem pela frente. O Ceará, no seu caso, já está em 16º, precisa apenas de alguns resultados. O empate para o Ceará seria muito bom, já adiantaria muita coisa, até porque o Cruzeiro enfrenta o Grêmio fora de casa às 19h15 de amanhã, e se tivermos um empate entre Ceará e Corinthians e o Grêmio vencer o Cruzeiro, ou também empatar, na verdade empatar não, mas vencer o Cruzeiro, aí acabou as chances do Cruzeiro, está rebaixado pela primeira vez à Série B do Campeonato Brasileiro. Então ainda tem muita coisa em jogo, não só nessa rodada, na última também. Vamos acompanhar e tudo a Jovem Pan transmite, inclusive no YouTube estará a transmissão do José Manuel de Barros para Ceará e Corinthians. Então dois jogos para acompanhar a partir das 7 horas da noite, Ceará e Corinthians, e depois a M620, FM 100,9 no YouTube, tem São Paulo e Internacional.
Muito bom, Giovanni. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho. E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 no comando de Vitor Brown. Eu te espero amanhã, às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News. Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan. Está a notícia. Está o microfone Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo golpe
depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito.
lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.